Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. A nossa verdadeira missão é ter princípio. Verificar a possibilidade de uma passagem. É o que dá Ana no tempo das águas, quando os pantanais se tornam intransitáveis. Ao longo da Serra de Maracaju, uma pretendida senda, que fugitivos haviam aberto. Observar a natureza dos terrenos e os obstáculos que impediram a descida dessas forças os meses de abril e maio. Continuar ainda mais a exploração até o rio Aquidauana, com margens que ainda estava ocupada pelo inimigo. Aprontar os meios de passagem para aquele rio. Era o nosso programa, vasto e brilhante, importando não pequena responsabilidade, mas cuja boa execução principalmente dependia de meios, que não nos tinham sido ministrados. 8 soldados nos acompanhavam e, desses, nenhum tinha conhecimento da tal passagem, às com rações, somente para 11 dias, e armados com fuzis de pederneira, nos quais as balas só entravam partidas. Um único machado era propriedade nossa particular. As chuvas que não cessavam, caindo de contínuo fortes rajada, haviam arruinado, quase totalmente, a carne preparada no potreiro. De modo que de lá, partimos com as provisões meio esgotadas, confiados apenas no muito gado que vagueia pelos campos, por onde devíamos passar. Íamos viajar à Atua, esperançados em que nosso bônus facilitasse caminho e alimento. Era muito exigir. Não procuravamos, nem merecíamos a terra de promissão. Nunca nos guiou, portanto, a nuvem de fogo, nunca nos caiu o maná de Jeová. Desde a saída do potreiro, compreendemos as dificuldades que nos esperavam e foram desde logo se complicando. As terras, já nimiamente baixas, apresentavam grandes extensões completamente alagadas, a que se seguiam matas de alcures nota-e, onde a umidade continua mantendo o terreno enatado, sempre lodacento, que nos custou boas horas ora vencer. A trilha e, além de tudo, tornando-se cada vez mais apagada, as taquaras, nos cerrados, cruzavam-se emaranhadas, deixando apenas passagem para pedestres, nas várzeas, a água já era mun e as abertas indecisas. Viagem fadigosa, em que se descarregavam incessantemente os cargueiros, vindo depois de um dia completo de marcha, légua e meia tão somente. Quasi ao cair a noite, acossados logo dos mosquitos, entravamos na mata do Rio Negro, quando nos deteve os passos uma coricha e nota, fonte de novas contrariedades. Esta coricha dava nado em toda a sua extensão, obrigando-nos a fazer pelotas, que deviam transportar nossas cargas. Nada mais expedito. Um couro bem seco, levantado nas quatro pontas, que se ligam por cordeis ou tiras, recebes os pés os que são solidamente amarrados, de modo a formarem um sistema imóvel, em cima do qual assenta-se o passageiro, como melhor puder. Depois de lançada a água com todo cuidado, atira-se um nadador à frente da pelota, levando entre os dentes a cordinha que a guia, ao passo que um segundo ajuda a mantê-la na boa direção, empurrando-a de quando em quando. A impressão que recebe o viajante bizonho, ao sentir-se em tão singular embarcação, é profunda, parece-lhe que, a lo do momento, o frágil bote improvisado vai submergindo-se pouco a pouco e que a água invade por todos os lados. Entretanto, depois passávamos, com perfeita tranquilidade, não as mansas águas de corixas, mas a forte correnteza de rios caudalosos, em pelotas que levavam para mais de 6 arrobas. Tal era a confiança que nos inspirava a perícia natatoria dos irmãos Campos Leite, homens preciosos para expresso serviço incansáveis. O tempo que havíamos gasto na transposição dessa coricha fez com que chegássemos com a noite já fechada, à margem direita do Rio Negro, e muito depois de nós os animais de carga e camaradas. A lua veio então esclarecer a nossa posição, que podia por momento nos tornar-se muito crítica. De nível com a margem, corria furioso o rio, parecendo dever transbordar e invadir o terreno em que contatávamos passar a noite, e a rapidez das águas, a maria baixa, com vestígios recentes de uma dessas temíveis cheias, não pouco nos inquietavam. Entretanto, imaginámos expedientes, que, salvando-nos momentaneamente, não nos prometiam agradável perspectiva. Soltar os animais, suspender as canatras e mais objetos nas árvores mais altas, procurando nós mesmos refúgio na rama extrema. Tivemos cruéis momentos de ansiedade. Por isso, com prazer imenso, indescriptível, ouvimos um dos soldados gritar. O rio está baixando? Corremos todos a examiná-lo. A descensão das águas era, na realidade, sensível aos olhos. Em breve deixarão meio palmo descoberto. Minutos depois, 2 palmos e, daí ao pouco, meia braça. a facilidade com que se davam essas oscilações, demonstram a proximidade das cabeceiras. Com efeito, a pouca distância ficava a serra, donde procedem as nascentes do rio. A hora em que nos recolher lhe baixara a mais de braça e no dia seguinte, as margens estavam barrancosas, como são normalmente. O Rio Negro apresenta aí 20 a 30 braças de largura. A velocidade é de 3 a 4 palmos por segundo, profundidade de 10 a 12, não fazendo val em parte alguma. Depois de um curso muito igualado a por terrenos empantanados, recebe o Taboco, e ora entre margens, ora espraiando-se pelos campos, vai ter ao Rio Paraguai. As suas proximidades são perigosas pedaúis, que com ele vizinhão. As febres intermitentes, paludosas e outras graves enfermidades onde se aí dos miasmas delirios, produzidos pela ação solar sobre os depósitos vegetas que as enchentes atirão nos campos e abandonam, quando dá-se o escoamento das águas. Na etiologia da molestígia, que graçou na força e a dizimou, depois da sua estada junto ao Rio Negro, a paralisia dos membros inferiores ou paraplegia, devem ser assignalados o arumido e vapores corruptos, que por mais de mês, respirarão aqueles que se acharão debaixo de sua perniciosa influência. O chambre, que assentava o acampamento geral, era uma verdadeira turbeira. Com poucos palmos de profundidade, tiravam os soldados junto às barrancas água de poças donde saíam paus, que secados, reviam para alimentar o fofogo de dessas cozinhas. Mais tarde falaremos, com algum desenvolvimento, nessa enfermidade que roubou-nos tantos companheiros, num curto intervalo de tempo. Passamos o Rio Negro em Pelotas e às 10 horas do dia 26 de fevereiro, achávamos-nos na sua margem esquerda, numa estreita trilha que devia nos viajar, sempre em rumo certo, asseverara-nos na vecera, seriamente, um índio do potreiro. O tal aborigene não professava os princípios de Epaminondas. Entretanto, ainda naquele dia, dávamos à sua asserção toda a fé, a estimávamos valiosa, naquele engano d'alma, ledo e cego, que a fortuna não deixa durar muito. Fomos acampar junto à serra que 500 braças do rio ergue-se empinada, e aí aproveitamos o sol para secar as nossas roupas, que tinham-se ensopado em diversos mergulhos de canastra nos alagadiços. Diante de nós abriam-se os campos além, com cerrados ao longe, à nossa direita, havia um matozinho com olhos d'água, e à esquerda, levantava-se uma serrania elevada, cujos cabeços mais próximos reflectiam ao sol, grandes quebradas vermelho-rubras, confundindo-se os mais afastados, numa linha continua com o azul do Zé. A Serra de Macarre a direção constante media de Minhe. A Sé. Desde perto do Piquiri até as ramificações na República do Paraguai e na província do Paraná, interrompida de quando em quando, às vezes seguida e com alturas diversas, destaca ramos, que correm ou paralelamente, ou ainda perpendicularmente, como ouvimos no potreiro. A sua estrutura geológica é de grés argiloso, compacto em certos pontos, tendo sofrido ação de águas, manifestada, em muitos lugares, pelas extensas linhas paralelas, como já o havíamos observado na Serra Cabeleira, em Goiás, e em todos os serrotes do caminho do Cocim. É evidente que o lago, cuja existência parece-nos tão claramente patenteada, tomava proporções de Mediterrâneo, à vista da extensão ocupada e o estudo comparativo das diversas alturas, que se notam nessas diferentes cadeias, deve trazer resultados interessantes, dando certeza científica nesta curiosa questão. A Serra de Maracaju não foi, de certo, resultado de erupção, mas sim de levantamento, devido a algum terremoto, das camadas da região que a cerca e que apresenta os mesmos tipos geológicos. A vegetação acompanha as dobras e declives da serra até o totopo. Só os pedaços de desagregação acham-se desnudados. O aspecto que esses pontos apresentam é quase sem regular. Ora, são cortes a pique, ora, formas abauladas, algumas às vezes, a semelhança de arcos com irradiações, outras, traços continuados e dispostos paralelamente. A cor é visivelmente de barro, a disposição xistosa. Existe controvérsia sobre o nome que deva ter essa cadeia de montanha. Para uns é a Serra de Amamba, para outros, de Maracaju. Parece-nos que o primeiro nome só pode convir à sua parte meridional, quando dá nascimento ao rio daquele nome, antes de penetrar no território da República e de estender os seus braços províncias do Paraná e Rio Grande do Sul, a cujo sistema orográfico vão pertencer. No primeiro pouso junto à serra, verificamos que o nosso último pedaço de carne estava arruinado. Comemos com um saboroso churrasco de queixada, morto na véspera, cujos restos foram devorados pelos nossos camaradas. Embaidos com esperanças no muito gado, não considerávamos então o perigo de nossa situação e adormecemos com a doce persuasão que em breve concluiríamos aquela peregrinação. No dia seguinte vi City pusendo-nos em marcha, encontrando, logo ao sair, 3 a 4 trilhas, que levavam para direções muito diferentes. Seguindo ao acaso por uma delas, fomos esbarrar num pantanal. Tomando outra, de volta ao ponto de partida, fomos ter a um matagal impenetrável. Compreendemos então que eram elas formadas pelas pisadas do gado, que devíamos só confiar na bussola, e quanto nos fosse possível, ir cortando sempre a rumo sul. Essa marcha, cansativa para nossos animais e sobretudo para os homens que nos acompanhavam de pé, não pôde prolongar-se por muito tempo. Pela grande quantidade de Secanaterium bicornis e Craguatas bromelias spinosa, esbarramos de novo com uma mata fechada de mimosáceas espinhosas, que foi necessário rodear, depois de perdermos muito tempo. Logo depois as atravessamos uma campina, coberta por gramíneas muito rasteiras, na qual gastamos mais de uma hora, pela natureza do chão fofo, em que se atolavam os animais. Observamos que, naquelas pradarias perfidas, não se nota o rasto de nenhum animal e que, por instinto, procuram sempre desviar-se delas, percorrendo uma fita mais sólida, intermedia entre o campo e os bosques, que bordam a fralda da serra. Essa zona, além de dificultosa, a única viável, oferece desvios muito longos, voltas muito extensas, de modo que para marcharmos 1/4 de légua, na boa direção, fazíamos 3/4, virando quase sempre para lá, mas raras vezes a o. A viagem, assim em zigue-zague, tornava-se muito monotona, pois que tomando ponto de referência em alguns dos cabeços da serra, sempre desviamos na mesma posição em que os tínhamos observado. Desanimados, sem rota certa nem esperança de a encontrarmos, quasi ao anoitecer, numa várzea, não muito úmida, despida de árvores, aqui chamam barreiro. São campos salinos, em que se formam poças de água notavelmente salgada, com sabor muito apreciável para os animais, que aí se reúnem, em grande quantidade, não só mamíferos como aves. Uma gramínea pardacenta muito bairra, que parece vegetar com dificuldade, algumas sinanteiras, espalhadas aqui e acolá, e poucos pés de mimosas, constituem o aspecto botânico desses barreiros. Às vezes também aparece uma bignoniácea, o paratudo, principalmente para os lados do APA e norte da República do Paraguai. Nesse barreiro vimos inúmeras pegadas de gado. Ao longe mugiam reses, acordando em nós a esperança de fazer caçada proveitosa, pois se confiavamos na certeza dos tiros de nossos soldados. Desejos sempre vãos, reis só dores. Daí a horas, voltarão os caçadores, cabisbaixos, merencúrios. Nenhuma pontaria acertara. O gado bravio em extremo fugia apenas presentia qualquer bom volto e sua obtenção por arma de fogo tornava-se tão difícil quanto a de qualquer animal das selvas. Refreando as redias à apetência que se havia despertado ao som dos tiros, para melhores ocasiões, passamos a noite, impacientes pela manhã. Entretanto, esse primeiro devia de ser o resumo de toda a nossa viagem. A narrativa de infelicidade sempre uniformes não pode de certo ex, senão uma forma descriptiva, cuja prolongação há de impreterivelmente tocar, tão de perto, os domínios da monotonia, é que a retenção é infalível no espírito do leitor. Consideremos, pois, as miserias por alto, englobadamente, e apreciemos a narração, que não deixa de ser custosa. Fiquem os sofrimentos por minutos, por segundos, aos que lhe sentirão os espinhos. Em todos os dias subsequentes, andamos perdidos, ora estacados por muitos dias em pousos. À espera de nossos animais fugiam, 6 e 7 legoatras, perseguidos dos mosquitos, ora caminhando por cerrados inundados, ora abrindo veredas em taquaras, que afinal nos obrigavam a retroceder, ora enfim, rodeando as campinas, de que falamos já, caindo, para distração em grandes pantanas. A zona que percorríamos era uma baixada, alagada pelas águas da serra, e estreitada por duas lombas, uma junto ao monte, coberta de taquaricima e ao Iaucurves e a outra fronteira com cerrados, que não podíamos alcançar em razão dos pantanais, que encontrávamos, apenas tentávamos descer. Aquela região é a mais ingrata possível. Com o gado, que entretanto avistávamos, pastando em grandes manadas, não podíamos mais contar. Milhares de decepções tinha-nos convencido da impossibilidade em Obtel. Tudo nos corria em contrário. Nenhum fruk. A água péssima e sempre quente. Os nossos animais afracando, outros fugidos, completamente perdidos e arcando, desde muitos dias, não com essa falta de alimentação que havíamos anteriormente sentido no cocim, mas com a verdadeira fome, descarnada e horrorosa. Sustentávamos-nos com duas xícaras de chá, uma ao sair do pouso, outra ao anoitecer, medidas irreguladas, em atenção ao terrível amanhã. Os soldados chupavam miolo de macalbeiros, comiam jatobás verdes, cujo sabor desagradável sobrepuja ao cheiro nauseabundo. Esses nossos feios companheiros de viagem e sofrimentos traziam-nos e sempre, com admirável lealdade, a sua insuficiente colheita de frutos. Nesse estado de depauperamento de forças, a anorexia era completa, custara-nos apenas o primeiro dia de fome. Nos outros, sentíamos náuseas, sincopes frequentes e completa turbação de vista. Entretanto, nunca o desânimo parou sobre nós. Como num naufrágio, procuravamos, luctando e debatendo hinos, uma saída para essa crise. Abandonamos cargas e canastras no mato. Aliviando os animais, que nos restavam, caminhávamos sem cessar, apesar do estado de fraqueza que nos adorrabrunhava, interrogando as menores estreitas, consultando a cada momento o horizonte, fazendo contínuo fogo sobre rezes, cuja vida ilesa ficava garantida pelo nosso caiporismo. E, sobretudo, pela distância em que eram atiradas. 8 dias desse martírio ingente que nos esgotava as forças, haviam-se gotar passado, nos quais só tínhamos vencido 11 léguas. Decidimos, tomando para o, ir cair na parte conhecida do Pantanal, embora estivesse ela completamente coberta pelas águas. Não podíamos continuar semelhante viagem, debaixo de auspícios tão negros e eu negros, e terrível, sem grave imprudência, teimar em achar caminho, por onde só haviam passado algumas pessoas acossadas do inimigo e ocultando os sinais de sua fuga. Pois, voltando às costas serra-se, seguiam por uma trilha firme de gado em direção ao poente, caminhando nais de rumais de uma légua. Encontramos com alegria estrondosa cortes nas árvores, e significavam a passagem recente de um homem. Ainda mais e barramos não um pouso de fugitivos abandonado, e o que é melhor, com um mato de palmeiras, que nos derão palmitos e cocos. Água excelente de um corrego, e aqueles ingredientes formarão uma refeição solene, com a qual surgiu em nós a esperança de podermos ter outras melhores. Vestíbulo para momentos mais suaves, aqui tínhamos feito complet jus.